Atenção, empresários da região, você está atento ao prazo de entrega da escrituração contábil fiscal. Vamos trazer detalhes de como funciona, o que é, quem deve entregar, como fazer. Está conosco a contadora, a Mari D'Agostin Denoni. Tudo bem, Mari? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Seja bem-vindo aqui ao programa mais uma vez para nos ajudar com esse tema. Bom, eu acho que a primeira pergunta, de fato, não poderia ser diferente, né, Mari? Que é exatamente o que é a escrituração contábil fiscal.
A ECF. Então, isso. Vamos comparar o imposto de renda da pessoa física. Tá. Nem todos, nem toda a pessoa física é obrigada a entregar a declaração, mas enfim, todas as empresas, elas têm a obrigação a entregar um tipo de declaração para o fisco anualmente. No caso da ECF, são algumas empresas, tá? Tem empresas que não estão obrigadas, né, por outro tipo de tributação fiscal, né, tributária.
Uhum. Bom, e quais essas empresas precisam entregar essa declaração?
Então, são as empresas do lucro presumido, arbitrado, também do lucro real, as imunes e isentas. As microempresas e as empresas do Simples Nacional, elas têm um outro tipo de declaração que não se encaixa a ECF, devido à tributação delas, né?
Entendi. A ECF, então, dá para dizer que ela é semelhante à declaração do imposto de renda?
Seria. Só que o imposto de renda seria da pessoa física, pessoa o CPF, física. Né? E a ECF seria referente ao CNPJ das empresas.
Muda da pessoa física para...
Perfeito, isso mesmo, Joel.
Para o CNPJ.
Isso,
CPF para o CNPJ.
Exatamente.
Tem um prazo para realizar, não?
Tem sim, Joel. O prazo dela vai agora até dia 31/7, né? De 2023.
Está terminando, né?
Já está terminando, já estamos na reta final. Porém, vamos supor, se no decorrer desse período, desse ano, um exemplo, a empresa seja baixada, tá? Ela tem obrigação de entregar também. Então, vamos supor que ela... resolvi baixar minha empresa no mês de março. Eu tenho até 31/7 para fazer a declaração. Se for após o mês de abril, então aí é no terceiro mês subsequente à data da baixa.
Hoje é dia 26, então tem até segunda-feira, no caso de quem já estava, né?
Isso.
A segunda-feira. Então, é importante não perder o prazo.
Isso.
Mari, geralmente é um contador que auxilia, os empresários podem realizar, a gente chama, né, por conta própria, como é que funciona essa orientação?
Então, geralmente as empresas têm um contador terceirizado, uma contabilidade terceirizada, né? Então, nesse caso, seria a contabilidade que vai estar fazendo. Por quê? No envio dessa declaração, precisa assinatura digital. A assinatura do contador e também do responsável legal pela empresa. Então, a gente sabe que as empresas grandes, ela tem a contabilidade própria, né? E como ela tem a contabilidade própria, ela tem um contador e esse contador pode estar enviando, sim. Mas a pessoa tem que ter, assim, um amplo conhecimento, porque é uma declaração muito complexa, né? Com várias situações, assim, que a pessoa tem que entender muito bem da legislação e do manual da ECF.
O que acontece com quem não entregar no prazo?
Tem multa.
Tá?
Tem multa, isso. Então, tudo varia do tipo da tributação da empresa. Vamos supor, se é uma empresa do lucro presumido, é um tipo de cálculo da multa. Se é uma empresa do lucro real, já é um outro cálculo. Então, tudo depende da tributação da empresa para o cálculo da multa.
A gente falou sobre a questão dos documentos, né? Quais esses documentos que é preciso apresentar para ter a escritura?
Então, Joel, até assim, a própria Receita Federal, ela já manda para as empresas
O que precisa?
Não é o que precisa, é uma pré-declaração. Entendi. Por quê? Mensalmente, a gente já manda para a Receita Federal obrigações acessórias mensais. E nessas obrigações, já tem várias informações que na ECF, depois no fechamento do balanço, vão constar. Então, a Receita Federal já tem isso mês a mês. Então, ela já manda para o próprio contribuinte, ó, eu já tenho essas informações, né? Caso a gente mande ela com informações diferentes, né? A gente pode ser multado, claro, porque as informações estão diferentes. E caso, vamos supor, a gente mande essa declaração e depois constatou que tenha erro, há também a possibilidade de estar retificando dentro dos 5 anos. Isso se a Receita Federal não notificar a empresa antes.
Mari, só para ilustrar, para que o ouvinte, de maneira geral, não só os empresários, porque aqui nós estamos focados apenas nos empresários, né? Que é em relação a ECF. Mas para que o público inteiro possa entender, no caso da declaração do imposto de renda, quem não faz ou perde prazo, ou principalmente não faz, né? Tem lá as suas consequências depois, desde problemas com CPF, coisa parecida, né? No caso aqui da ECF, a punição por um atraso ou por um erro seria multa, ou não?
Multa e também se a empresa precisar de uma certidão negativa da Receita Federal, vai estar com pendência e ela não vai conseguir a negativa atualizar a declaração.
Então é super importante que faça a declaração.
Muito importante.
Hoje é dia 26, eu lembro também que eu estou tentando aqui fazer essa associação com o imposto de renda, mas claro que tem cada um as suas diferenças, né? Eu lembro que quando está terminando o prazo do imposto de renda, tem sempre aquela orientação, olha, tenta fazer antes, sistema, coisa parecida. Aqui é o caso também, não?
A mesma situação. A gente sempre procura fazer uns 2-3 dias antes para não correr o risco de chegar na hora de enviar, tem algum congestionamento na Receita Federal e a gente não conseguir enviar.
É porque hoje é dia 26, né, que é quarta-feira, vai afunilando ali, né, para
e o brasileiro sempre deixa para a última hora.
Né? Sempre deixa para a última hora.
Isso.
Provavelmente quem está no ramo já há algum tempo, ele já conhece, já deve ter feito, né? Acho que cabe aqui a lembrança da maneira que faz, porque eu imagino que é algo complexo, né? De detalhes, né?
Sim.
E principalmente o prazo, né, Mari? Que eu acho que o nosso grande recado aqui é para o pessoal não perder o prazo, né?
Exatamente, porque assim, é uma declaração bem complexa mesmo, sabe, Joel? Além das informações de faturamento, das compras, também vai todo o balanço anual da empresa, tá? Então, devido a essas informações, a Receita Federal tem tudo na mão, né? Então, e a questão do prazo, a gente às vezes deixa para a última hora, acontece algum imprevisto de não conseguir enviar, a multa eles não perdoam.
É muito melhor ter a questão profissional, por mais que as empresas muito provavelmente já tenham lá o seu setor, porque qualquer erro ali, a gente sabe ia falar de rigoroso a Receita Federal, na verdade é o trabalho, né?
É o trabalho deles.
Não tem muito que. Só que não passa nada, né,
não,
Mari?
Não passa nada.
Não adianta querer, vou fazer sábado e domingo rápido, que não vai funcionar,
não,
né?
Não, não vai. Lá na frente vai ter as consequências.
E aí o prejuízo até é maior, né?
Maior, porque aí a multa geralmente é sobre o faturamento, sobre o imposto que foi calculado. E assim, ó, além da multa, essa multa, vamos supor, tu deixou de calcular um imposto, calculou a menor, né? Além desse imposto, tu vai ter que recolher a diferença ali e a multa. A multa é altíssima.
É alta,
Nossa, poxa, Joel, não tem noção.
E a gente está falando de erro mesmo, de erro técnico, fiz um balanço, mas não era bem aquilo ali, né? Que acabou fazendo, especialmente com a última hora agora, lembrando que até o dia 31. E lembrando para você que está nos ouvindo, nós estamos falando do ECF, né? Que é a escrituração contábil fiscal.
Isso.
Né? Que termina o prazo de declaração no dia 31, que no caso é na segunda-feira. Na segunda-feira, acho que quem não fez ainda vai fazer até sexta-feira.
Até sexta.
E sábado e domingo dá para fazer.
Final de semana tá aí.
Vai ter que ficar na empresa, no escritório, como é que vai fazer, né?
Aí é complicado.
Não tem jeito. E com a Receita Federal, como a gente está falando aqui, não passa. Depois o prejuízo de algum erro é ainda maior. Eu já me atrapalho e por isso não faço. Preciso de ajuda da contabilidade para fazer imposto de renda. Imagina o ECF, né?
Que é toda, praticamente, é o histórico da empresa no decorrer daquele ano, né? Tudo que houve, que envolveu o CNPJ da empresa, está indo na ECF.
Ô, Mari, só para a gente voltar àquela questão, quem abriu uma empresa, como é que funciona? Abriu em janeiro, por exemplo, ou recentemente, precisa fazer também?
Depende da forma da tributação, eu falei. Quem está obrigado à ECF seria as empresas do lucro presumido. Arbitrado, lucro real, imunes e isentas. Vamos supor, você abriu uma empresa do Simples Nacional. ela tem uma obrigação acessória também, só que não é o caso da ECF. Uhum. Um exemplo, né? As empresas MEIs também não é o caso. Então, cada caso é um caso, vamos dizer assim. Uhum. No caso das empresas do lucro presumido, então seria agora 31 de julho, que é a ECF.
De julho, né?
Isso.
A Mari já respondeu, mas muda a forma de perguntar, mas a dúvida é a mesma, que é a questão das MEIs, né? Que não é enquadrada nesse, quem tem MEI, né?
Não está enquadrada na ECF, mas também ela não deixa de ter uma obrigação acessória anualmente.
Uhum. Já passou?
Já passou. Já passou, dos MEI já.
Então, meu amigão, dá uma olhada aí, né? Vê se já não tem... Porque, na verdade, pelo que eu estou entendendo, Mari, cada... Não sei se cada setor, não sei se é bem esse o termo, tem um determinado imposto a ser pago, né?
A forma de tributação.
Isso, né? Depende da tributação da empresa. Isso.
Tem empresas que, devido à atividade delas, elas não podem se enquadrar como simples nacional ou como MEI. Então, elas têm que ir para o presumido ou lucro real, sabe? Já tem empresas que, às vezes, elas poderiam até se enquadrar como simples nacional, porém, a carga tributária dela seria maior do que o enquadramento no presumido.
Entendi.
Então, tudo tem que ser feita uma avaliação na hora que o proprietário for abrir a empresa, sabe?
Uhum.
Tem que procurar um contador para ele ver o que se encaixa melhor na atividade dele.
Uhum. No caso que é o nosso caso que estamos falando, da ECF, da nossa realidade de mercado aqui pela região, tem muitas empresas, não?
Aqui na nossa cidade, assim, nosso município, a maioria é Simples Nacional.
Simples Nacional.
Simples Nacional.
Que aí, como você explicou, é uma outra coisa.
É uma outra declaração. Não deixa de ter a necessidade de informar o fisco, só que é um outro tipo de declaração.
O prazo já passou também?
Já passou
também.
Já passou.
Porque nós vamos entrar em agosto, né?
Então,
eu tenho a impressão que, independente da forma de tributação, imagino eu que muitos já passaram os prazos.
Já passaram,
né?
Isso,
Inclusive esse, terminando agora no dia 31.
No dia 31.
Tem mais algum para esse ano ainda que vai vencer? Não lembro, só como curiosidade.
Não, essa é a última.
Essa é a última.
Depois tem as mensais, né? Que a maioria das empresas, a gente tem as obrigações mensais que a gente tem que informar todo mês o fisco.
Todo mês o fisco. Esse é o detalhe, e como a Mari falou, agora eu estou entendendo um pouco mais, porque os dados que são apresentados, no caso da ECF, imagino em outros também, boa parte a receita já tem.
Já tem.
Então imagino que vai ter uma espécie de conferência.
Exatamente.
Né?
Chega lá, ela vai fazer o cruzamento e já manda para o contribuinte um resumo. Ó, eu tenho isso aqui, que vocês me informaram mês a mês, através das notas fiscais. Então, aí vai do contribuinte, se ele tem um outro valor a ser informado, aí ele vai ter que retificar as obrigações que ele informou mês a mês. Aí ele, não, realmente, não era esse faturamento do mês. Era menor do que eu enviei lá no mês, né? Então, eu vou ter que retificar aquele mês.
Porque pode ser que mude mesmo, né?
Exatamente. Algum erro, né? Na hora do lançamento, da importação da nota fiscal. Pode ocorrer.
Mas o bom é que a Receita traz isso antes, né? Esses dados, né? Ou não?
Exatamente. Já é uma pré, né?
Já é uma pré. Muito bom. Olha, o nosso objetivo foi entender um pouquinho mais, e principalmente falando para quem está enquadrado, né, na ECF, o prazo, que é no dia 31. Se você tinha alguma dúvida em relação ao, apesar que provavelmente já deve ter feito em situações anteriores, né, e que faça de maneira correta, porque depois o prejuízo acaba sendo maior, não só um prejuízo financeiro de multa, mas de tempo também, né?
De tempo e de uma negativa, precisou de uma negativa às vezes por uma licitação ou coisa parecida, não vai conseguir.
Ah, é verdade, que nessa situação de licitação pode atrapalhar também.
Pode atrapalhar também.
Muito bem. Então não perca o prazo, que é até o próximo dia 31. E nós contamos com a colaboração da contadora Mari D'Agostino Denoni, que nos ajudou a entender um pouquinho mais e relembrar você de casa, empresário, né? Do prazo de entrega da escrituração contábil fiscal. Mari, obrigado pela gentileza de nos ajudar hoje também.
Eu que agradeço, Joel, né? A oportunidade que vocês deram para mim, né? E um bom dia para vocês.
Bom dia.